convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale.
Alô, amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Rumos, de educação, de informação, cultura e prestação de serviços. Nossa equipe está a postos para receber a sua participação, como sempre. Para você deixar a sua participação e receber a resposta do nosso convidado. Como você sabe, nós temos sempre temas especiais com convidados especiais que são especialistas nos temas que trazemos. O tema de hoje é um tema novo e você vai gostar muito dele. Você já ouviu falar de neurociência? Nós temos conquistas ao longo dos tempos com Freud, com Jung e outros especialistas que desbravaram caminhos para a investigação da mente, do cérebro, agora particularmente no campo das neurociências. E será que a neurociência tem alguma ligação, algum vaso comunicante com o espiritismo? Estas e outras questões nós vamos agora discutir e sobre elas conversar com o nosso convidado especial e especialista no tema de hoje do seu Novos Rumos. É o Dr. João Ascenso, que é psicólogo social formado em Lisboa e doutorando em neurociência no laboratório da Rede DOR do Rio de Janeiro. O nosso convidado já está na linha, não é isso? Dr. João Ascenso?
Exatamente.
Muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui participando do Novos Rumos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade.
Eu que agradeço.
João, toda vez que vem aqui os nossos convidados que têm atuação em uma área que não é assim tão comum, nós indagamos o que é isto que eles fazem. Então perguntamos a você, Dr. João Ascenso, o que é neurociência? Qual é o objetivo da neurociência?
Em primeiro lugar, eu gostaria de dar um abraço a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui e agradecer o convite. Com relação à neurociência, a neurociência é uma área relativamente nova que reúne uma série de ciências multidisciplinares. A neurologia envolve a biologia molecular, a biologia celular, envolve também a parte computacional. Ou seja, são uma série de áreas cujo objetivo, direto ou indiretamente, é estudar e entender melhor o cérebro. E ela possui várias vertentes muito diferentes umas das outras. Por exemplo, genética, pode ser estudada genética no cérebro, a parte genética. Pode ser estudada a biologia molecular e a biologia celular das células do cérebro. Pode ser estudada a neuroanatomia do cérebro. E pode ser estudado também as funções cognitivas e emocionais do cérebro. Então é uma área muito complexa que envolve várias disciplinas. Uma outra área também muito conhecida, e é uma área que tem sido desenvolvida muito por um brasileiro chamado Nicoleles, que é a ligação do cérebro com máquinas, por exemplo, computadores. E o efeito que, por exemplo, isso pode ter a nível do comportamento, a nível da parte motora do comportamento. Então é uma gama enorme, é uma área muito ampla de conhecimento, até porque o cérebro é uma área muito pouco conhecida na história, né? E os recentes avanços nos últimos 30 anos permitiram um conhecimento muito maior do que nos últimos 50 ou 100 anos do que qual o funcionamento desse mesmo cérebro, né? Essa tecnologia que veio nos trazer formas mais profundas de entender o funcionamento do cérebro.
Sim, você se referiu, João, às três décadas, últimas décadas, no avanço, não é? Muito mais expressivo na área da neurociência. A década de 90 foi chamada década do cérebro. Foi na década de 90 que vieram à tona as pesquisas mais significativas?
Olha, na verdade, O que veio na década de 90 foram as metodologias de pesquisa e de estudo do cérebro. Essas tecnologias, sobretudo, por exemplo, a física médica, a física aplicada ao conhecimento do cérebro, com a ressonância magnética funcional, o SPECT e outras tecnologias permitiram que nós tivéssemos um conhecimento, que a neurociência desse um grande salto no conhecimento do cérebro. Não só também a nível da neuroimagem, ressonância magnética funcional, SPECT e outras tecnologias da física aplicada ao estudo do cérebro, mas também a biologia molecular, a biologia celular, a biologia molecular e também a genética, que também é uma área muito recente de avanço, né, nos últimos anos. Então, basicamente, a gente pode dizer que as três grandes áreas são a física, aplicada ao estudo do cérebro, através da ressonância magnética funcional, do SPECT e de outras tecnologias. A biologia, portanto, a biologia celular e também a biologia molecular, né? E também a genética. São os três grandes campos em que houve um grande avanço na neurociência.
Isso. Agora, João Ascenso, nessa linha de seu raciocínio, você aí já se reportou a neurociência cognitiva e comportamental, ela é uma subdivisão da neurociência?
Exatamente. A neurociência cognitiva e comportamental, ela deu uma grande explosão exatamente no início da década de 90 por causa da ressonância magnética funcional. A ressonância magnética funcional, ela permite um conhecimento muito mais aprofundado de associação entre um pensamento, um tipo de cognição ou pensamento ou emoção e a sua respectiva ativação cerebral. Então isso foi uma coisa que é uma metodologia, que é a ressonância magnética funcional, deu origem a um aumento, embora a psicologia cognitiva já existisse, experimental existisse nesse século XX todo, a parte da sua correlação com as regiões específicas do cérebro emergiu sobretudo mais ou menos na década de 80, finais da década de 80, e deu um grande boom na década de 90, com o aparecimento da ressonância magnética funcional.
Isso.
Ela permite, por exemplo, só para os ouvintes terem noção, eu pedir às pessoas que estão em experimentos fazerem um pensamento específico a pedido do experimentador, e ao mesmo tempo é mapeado no cérebro qual a região do cérebro que está sendo ativada naquele mesmo momento. Então isso permite a gente entender a correlação, que é a associação entre uma ação, entre um pensamento e uma ativação do cérebro.
Isso.
Qual é a região que está funcionando naquele momento.
Isso. Então, vamos trocar isso em miúdos um pouquinho para o nosso ouvinte,
claro,
que deve estar pensando assim. Mas como é que se faz isso? A pessoa vai para onde? Para o laboratório, fica numa sala, colocam eletrodos na cabeça da pessoa, ela entra naquele aparelho imenso.
Uhum.
Como é que se dá isso? E depois, fala-se com o paciente ou com o sujeito da pesquisa? Como é que faz isso?
Na verdade, quando nós estamos a falar de... Vamos nos cingir, sobretudo, da ressonância magnética funcional.
Sim.
A maior parte das... Algumas pessoas já tiveram a oportunidade de fazer um exame clínico ao cérebro, que se chama um exame de ressonância magnética, né?
Sim.
A palavra mais comum é ressonância. Fiz uma ressonância. É exatamente a mesma coisa. Pede-se ao indivíduo que entre na máquina de ressonância, só que ao invés de ela fazer um exame clínico, né, para ver se o estado do seu cérebro, se ela tem algum problema físico no cérebro, nós desenhamos uma série de tarefas, né, numa tela em que o indivíduo está deitado na máquina de ressonância e ele vai ter um controle remotozinho muito simples, com um botãozinho para a esquerda e um botãozinho para a direita, e consoante os pedidos dessas tarefas que estão colocadas numa tela, ele vai respondendo às perguntas que são feitas nessa tela.
Sim.
No momento em que ele vai tomando essas decisões e que vai lendo a tela e respondendo aos pedidos que são feitos através da tela, ao mesmo tempo vai sendo tirada a imagiologia cerebral dela no momento em que ela está fazendo essa tarefa.
Para o nosso ouvinte entender melhor, talvez, é como se vocês fossem tirando uma foto do que vai acontecendo ali.
Exatamente, exatamente.
Não é isso? No conjunto do cérebro, como se fosse um mapa.
Exatamente.
Não é?
A imagiologia cerebral, que é uma telinha do cérebro, é uma representação gráfica do cérebro, não é?
Isso.
Que é feita no computador enquanto o indivíduo está dentro da máquina de ressonância. E à medida que ele vai fazendo as tarefas, essa representação gráfica, que é uma espécie de um cérebrozinho todo bonitinho, eu acho que isso apareceu muito na televisão.
Sim.
Por exemplo, no Fantástico, no Globo Repórter. E emerge mais uma região, por exemplo, vermelha, que é considerada a região mais intensamente ativada no momento daquela tarefa.
Sim.
E aí isso permite que nós sejamos capazes, depois com estudos estatísticos mais sofisticados e com aquela representação gráfica, saber exatamente quais são as regiões que estão sendo ativadas especificamente naquelas tarefas que nos interessam, de acordo com os objetivos do estudo que nós estamos fazendo. Cada experimento tem um conjunto de objetivos, não é?
Isso.
De tarefas específicas, que é para nós aprendermos com o indivíduo qual a região do cérebro que está sendo ativada no momento daquelas tarefas.
Isso. O nosso ouvinte, provavelmente, Dr. João Ascenso, deve estar pensando assim: mas será que uma mesma tarefa ou uma mesma pergunta pode ativar, ou entre aspas, colorir mais de uma parte, mais de uma região do cérebro? Isso é possível?
Pode. Na verdade, não existe uma ativação cerebral só numa região. Não existem. O cérebro é um conjunto nervoso de tantas associações que nós não podemos dissociar uma região da outra. Só que se nós fizermos estudos experimentais relativamente bem desenhados, nós conseguimos saber quais são as regiões específicas do cérebro que são mais fortemente ativadas. Normalmente, quando nós fazemos uma tarefa complexa, por exemplo, pensar em alguma coisa, vamos supor que a gente peça para o indivíduo tomar uma decisão se ele vai doar para uma organização de caridade ou não, né?
Isso.
Isso parece que é uma coisa simples, mas do ponto de vista cerebral, é uma atividade muito complexa. Então ela ativa uma série de regiões. Só que umas regiões ativa mais intensamente do que outras. Isso permite com que a gente vá aprendendo quais são as regiões mais intensamente ativadas e tirando algumas ilações de entender por que aquelas regiões são mais intensamente ativadas. E aí começamos a desenhar mais ou menos inferências sobre, olha, aquela região é mais responsável por isso, outra região é mais responsável por aquilo, a emoção, por exemplo, de raiva é mais associada a esta região, a emoção de
egoísmo,
compaixão é mais associada a essa região, e assim sucessivamente. Né?
Isso.
Isso
então
nos permite ir aprendendo com as tarefas que os indivíduos fazem na máquina, quais são as funções, quais são as regiões cerebrais associadas a essas tarefas.
Isto. Tarefa é responder a uma pergunta, por exemplo. Esse é um termo genérico que você, como pesquisador, está usando, não é?
Exatamente.
Isso?
Exatamente. Tarefas são perguntinhas que são feitas nas telas.
Isso.
A gente pede para ele tomar decisões, o que você faz aqui, o que você faz ali, e aí ele tem que responder naquele controlezinho remoto, dentro da máquina de ressonância, e a partir daí a gente mede o que está acontecendo no cérebro no momento dessa decisão.
Uhum. Ô, João Ascenso, os especialistas na área de criminologia sempre estiveram às voltas com a mentira, não é isso? Dos depoentes e máquinas, detectores de mentiras.
Uhum.
Você diria que agora a ressonância magnética funcional poderia trazer ou levar uma metodologia mais eficaz para essa área?
Olha, existem muitas pesquisas sendo desenvolvidas nesse campo, no campo da criminologia. Existe um projeto, por exemplo, desenvolvido na Universidade de Chicago, cujo objetivo, existe até vários pesquisadores, um deles é o John Cacioppo, na Universidade de Chicago, cujo objetivo é desenvolver a aplicação da tecnologia, não só de ressonância, mas de outras metodologias neurocientíficas, para encontrar critérios biológicos de mentira e não mentira, né?
Isto.
Basicamente, ainda esses avanços ainda não são consolidados. Não se pode dizer hoje que existe um detector de mentiras perfeito, digamos.
Sim.
Assim. Mas claramente, pela velocidade do avanço da pesquisa, toma lembrar, por exemplo, da Carnegie Mellon, a Universidade de Carnegie Mellon também já tem desenvolvido, até publicou um artigo numa revista importante sobre isso, que, por exemplo, eles expuseram uma série de fotografias para a pessoa.
Sim.
E a própria máquina foi capaz de detectar os sinais cerebrais do indivíduo e ela sabia qual a foto que o indivíduo tinha escolhido.
Sim.
Então nós estamos falando já de uma capacidade da tecnologia neurocientífica de capturar algumas informações cerebrais sem o indivíduo revelar verbalmente, digamos assim.
Quer dizer, na verdade, o cérebro reage e revela a verdade.
Exatamente.
Ninguém pode dar um comando ao cérebro para enganar a máquina.
Poder dar comando, dá, mas a máquina tenderá a detectar isso.
Isto.
Mas esses estudos, gostaria só de frisar que eles ainda não estão definitivos.
Não, não,
né?
Fecharam
eles
os
estão
conclusões.
Em avanço. Existe já algum avanço, esse avanço foi muito importante na Universidade de Carnegie Mellon. Realmente, uma máquina ser capaz de detectar qual foi a foto que você escolheu, realmente já indica algum avanço muito grande.
Um avanço muito expressivo, né?
Exatamente. Então, a tendência nos próximos 10 anos, diria eu, é que realmente teremos uma máquina que que impedirá as pessoas de mentir.
De mentir. Bom,
o cérebro vai avançar nisso.
Isto.
Vai detectar isso.
Isso. João, o Paixão da Taquara, um abraço grande para você, Paixão. Ele diz, gostaria de saber o novo processo da ressonância magnética e se isso emite resultados imediatos. E se esse processo já está sendo utilizado no Rio.
Olha, no nosso laboratório da Rede D'Or, existia uma dificuldade, que é uma dificuldade típica de todos os laboratórios, que é, normalmente, a imagem ela não era feita em tempo real. E o nosso laboratório, que é liderado pelo Dr. Jorge Malneto, que tem investido bastante...
Que é um pioneiro nessa área, né?
É um pioneiro nessa área, sobretudo na área aplicada à neurociência moral,
sim,
o estudo da moralidade no cérebro. Ele está trabalhando muito novas metodologias de captação da neuroimagem em tempo real. O que é uma, porque normalmente a maior parte dos estudos que são rodados, inclusive alguns que eu vou mencionar hoje, ela não captura a imagem, ou seja, a ativação ela não é feita em tempo real. É feita depois de uma série de estudos estatísticos muito pesados e muito complexos, por físicos e por estatísticos, né?
Sim.
E depois fazem inferências da ativação que foi feita. Mas essa nova metodologia, ela permite capturar a ativação em tempo real. Ou seja, no momento que o indivíduo está pensando, está ativando, ativa,
está
desativa.
Registrando.
Isso permite saber um pouquinho melhor a dinâmica de ativação e de desativação de uma forma muito mais precisa em comparação com a metodologia imediatamente anterior que existia e que está difundida no mundo inteiro, inclusive no nosso laboratório, né?
Isso, no Rio de Janeiro.
Exatamente.
O Luiz da Ilha, abraço para você, Luiz.
Não sei se respondi a questão do colega, mas espero ter respondido.
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você, inclusive, já respondeu que é no Rio e se emite resultados imediatos. Respondeu,
exatamente.
Não é, Paixão? Um abraço para você. Outro. Luiz da Ilha, outro abraço para você. Indaga o Luiz, João. É ideia pervertida é considerar que o cérebro humano é um órgão para pensar?
Olha, isso é uma pergunta bem difícil de responder. Na verdade, eu vou lhe dizer que do ponto de vista científico, ninguém sabe. Porque as pessoas que são materialistas, digamos assim, elas, basicamente esses estudos, eu vou explicar de uma forma mais técnica para nós entendermos. Eles são estudos de correlação, que é a associação entre a ativação e uma determinada função do cérebro. Os estudos de correlação, estuda os níveis de associação entre uma tarefa mental e uma ativação cerebral, não nos leva a concluir relações de causa e efeito. Do ponto de vista científico, nós não podemos dizer que é o cérebro que gera o pensamento, mas também não temos informação para dizer que é o pensamento que gera a ativação do cérebro. Ou seja, estritamente científico, nós não temos forma de saber o que é que causa o quê.
Sim.
Nós poderíamos dizer que um materialista diria que é o cérebro que produz o pensamento. Mas aí não é uma informação científica, é uma informação da formação do cientista e da filosofia da ciência. Porque os filósofos, toda a ciência tradicional, ela parte do princípio filosófico, da filosofia da ciência, de que é o cérebro que produz um determinado efeito na mente. Por outro lado, os espiritualistas, aqueles que acreditam que é a mente que atua sobre o cérebro, eles acham que é a mente realmente que está produzindo aquele efeito no cérebro.
Sim.
Mas a verdade é que do ponto de vista científico, ninguém sabe. Porque os estudos não são estudos de relação de causa e efeito, mas são correlações. Sabe-se que do ponto de vista estatístico, as correlações só indicam associações entre duas variáveis, mas não se sabe o que causa o quê. Portanto, cientificamente, ninguém sabe. É claro que depois existem vários posicionamentos em relação a isso.
Certo.
Do qual eu tenho um posicionamento, outras pessoas podem
ter outros. Tá bom. Obrigada, João. O Paixão da Taquara, outro abraço para você. Responde o Paixão, hein? Estou satisfeito com o resultado das minhas perguntas e agradeço muito.
Eu é que agradeço,
então,
Paixão. Um grande abraço.
Viu? Respondeu.
Obrigado.
Obrigado, Paixão. Então, vamos lá. A Mary Leal, de Campo Grande, um abraço para você. Ela está perguntando, ô João... Está até querendo aqui, está dando um depoimento, dizendo que o cérebro realmente capta tudo. Ela entrou em coma 10 anos atrás e depois então ela via tudo que se passava à sua volta e depois que voltou ao normal, contou tudo que havia visto e conferiu que tinha sido verdade. O cérebro realmente capta tudo, diz ela. E ela está aqui nos cumprimentando pelo programa, mandando abraços. Ô, Mary Leal, muito obrigada, querida. Um abraço para você também.
Um abraço para você, Mary.
Bem, então, João, vamos seguindo.
Posso só fazer um comentário rápido sobre isso?
Por favor.
Bom, o que ela teve, cientificamente falando, foi aquilo que se chama uma experiência quase-morte.
Sim.
Depois, no final da nossa conversa de hoje, na entrevista, a gente vai falar um pouquinho sobre qual é o estado da pesquisa em experiência quase-morte. Só para dizer aos ouvintes que já existe pesquisa científica de experiência quase-morte, experimentalmente controlada, especialmente liderada pelo Dr. Bruce Grayson, na Universidade da Virgínia.
Bruce Grayson, tá.
Que ele é um psicólogo.
Sim.
E ele está publicando agora um livro na Associação Americana de Psicologia, vai sair agora em 2010, em que ele faz uma síntese de 25 anos de pesquisa científica sobre experiência quase-morte. E ele não é religioso.
Sim. Então vamos seguindo, não é isso?
Okay. Para
dar tempo de nós fazermos
exatamente,
isso tudo.
Exatamente.
Não é, ouvinte? Vamos em frente juntos. Então, você mencionou, João, ainda há pouco, a psicologia experimental. Qual é a relação ou qual é a interface entre psicologia e psicologia experimental? Vem lá daquelas épocas do Wundt, não?
Vem. Na verdade, o Wundt, ele queria estudar a intuição, né? O
Sim.
sonho do Wundt, no século XIX, era estudar a intuição. Mas, de fato, não havia método para estudar a intuição. Então, isso gerava um problema de metodologia, ou seja, como é que a gente vai estudar o cérebro, como é que a gente vai estudar a intuição. Então, a psicologia acabou por abandonar esse Wundt do século XIX e foi para uma metodologia mais científica do tradicional do século XX, imitando as ciências naturais, a física e outras.
Sim.
Então surgiu a psicologia experimental, as grandes universidades só trabalham com psicologia experimental, a Universidade de Oxford, a Universidade de Cambridge e outras. E a psicologia experimental, basicamente como o nome indica, todo o resultado do conhecimento produzido pela psicologia deve ser feito através de experimentos. O que são experimentos? São situações controladas para nós entendermos o que causa o quê, quais são as relações de causa e efeito entre as coisas. Sem a psicologia experimental, não haveria forma de provar as teorias.
Uhum.
Na verdade, o Freud, o Jung foram teóricos, eles não foram psicólogos experimentais. E, paradoxalmente, eles impediram que o avanço da psicologia fosse mais rápido, porque eles não testaram as teorias deles. Só agora, mais tarde, muitos anos mais tarde, é que algumas das teorias têm sido testadas e algumas coisas que eles disseram eram verdade e outras que eles disseram eram mentira. Então, a psicologia experimental, ela permite o desenho de experimentos que permitem controlar o entendimento de determinadas variáveis em laboratório. Isso permite a gente tirar de uma forma mais segura a construção do conhecimento. Se você me perguntar qual é a ligação da psicologia experimental com a neurociência, é que a neurociência, sobretudo a imagiologia cerebral, que é aquela que nós trabalhamos no laboratório, nós desenhamos experimentos que depois são acoplados dentro da ressonância magnética funcional nas tarefinhas que eu falei.
Isso.
E isso permite que nós saibamos de uma forma controlada entendermos algumas coisas que nós possamos estar estudando. Por exemplo, as emoções, então a gente faz experimentos, ou valores, ou decisões morais, caridade, várias coisas que a gente possa fazer, a gente tem que desenhar um experimento para poder depois concluir que aquilo é verdade.
Isso, nós vamos falar sobre isso mais especificamente daqui a pouquinho, né?
Exatamente.
Por enquanto, vamos perguntar a você, fala-se muito hoje do sistema de recompensa no cérebro. O que, que é isto, Dr. João Acan, Ascenso? É o mesmo que circuito de prazer?
Olha, esse é o nome vulgar que dão, circuito de prazer, região do prazer, não é?
Isso.
O sistema de recompensa no cérebro é aquilo que tecnicamente a gente é uma região basal, mais ou menos no centro do cérebro, que se chama sistema mesolímbico. O sistema mesolímbico foi uma região que foi descoberta por vários pesquisadores em estudos anteriores que mostraram a associação dessa região com prazeres intensos. Por exemplo, fizeram um estudo com pessoas que comiam chocolate.
Sim.
E que ativavam intensamente essa região chamada sistema mesolímbico. Então ela é ativada em várias situações, por exemplo, situação de comer chocolate. Já foi estudado também uma situação de fazerem sexo, por exemplo, puseram um casal fazendo sexo e essa região foi intensamente ativada.
Sim.
Também a região da droga, por exemplo, se um viciado consumir crack, por exemplo, aquela região do prazer é intensamente ativada. Então, essa região ficou conhecida como sistema, vulgarmente, né, leigamente falando,
Sim.
por sistema de prazer, e todo prazer sensorial, digamos assim, aquele prazer básico, né, que a gente sente nessas experiências, ela ativa essa região do sistema mesolímbico.
Sim.
Esse é o chamado sistema de recompensa no cérebro.
Isto. E é também o sistema que as drogas começam a ativar, tá
Exatamente.
Certo isso?
Exatamente.
Não é isso?
Porque o mal da droga é que ela faz bem. A curto prazo e faz mal a longo
início,
prazo.
Pois é, no início ela até engana.
Ela proporciona um prazer muito intenso, né? Aí o indivíduo fica viciado nesse prazer muito intenso e depois ele sente falta desse prazer intenso e aí gera um circuito de viciação, né?
Isso.
O problema não é o prazer que se sente, o problema depois é que ele destrói células do cérebro, ele destrói gera uma série de problemas fisiológicos no corpo.
Isto. O assunto está muito bom, não é, ouvinte? E nós vamos continuar com ele depois do nosso breve intervalo. Nós vamos pedir ao nosso convidado, Dr. João Ascenso, psicólogo e especialista em neurociências, que continue na linha, por favor, okay, durante o nosso breve intervalo. E nós, amigo ouvinte, voltamos já já. Você pode continuar a fazer suas perguntas ao nosso convidado e nós voltamos já já. Fique conosco, vai valer a pena. Você está vendo, né? Até já.
Continue participando. Está no ar. Novos Rumos.